Lula eleito, Lula reeleito, Dilma eleita, Dilma reeleita. Isto nunca tinha acontecido. Eleição democrata eleita pelo povo, o Juscelino foi eleito. Quem passou o mandato de presidente para o Juscelino não foi o Getúlio Vargas, que tinha sido eleito, nem o Café Filho, que tinha sido vice-presidente. Foi o presidente do Congresso, porque os outros dois foram impedidos. Juscelino foi o único presidente que passou o mandato ao seu sucessor, eleito pelo povo, Jânio Quadro. Mas Jânio Quadro renunciou e os militares se adonaram e só fomos ter eleição com a eleição do senhor Collor. Longo período esse de democracia, intercortado ao longo do tempo de épocas duras e épocas difíceis. Eu, no segundo turno, na eleição passada, votei na senhora Dilma. No primeiro, estava com a ilustre querida senadora lá de Alagoas. Não foi para o segundo turno e eu votei no Lula. Perdão, na dona Dilma. Achei que ela faria um governo positivo. Não via na sua biografia e nem nos atos ela... 4 anos secretária da Fazenda do prefeito Colares em Porto Alegre, na prefeitura. 4 anos secretária de Minas e Energia do Colares, governador no Rio Grande do Sul. 4 anos secretária de Minas e Energia do presidente, do governador Olívio Dutra, do PT no Rio Grande do Sul. 2 e tantos anos no Ministério de Minas e Energia e na presidência, na chefia da Casa Civil. Episódio do Mensalão, não teve uma vírgula que envolveu o seu chileno. Não tinha nada que levantasse alguma interrogação com relação à biografia, à história do seu chileno. Aliás, é interessante que até hoje a gente pode dizer, não há fato que apareça o nome da dona Dilma diretamente envolvido. O que há da senhora Dilma é ou a omissão, ou a falta de competência, ou uma negligência que chega ao absurdo do ridículo. Porque essas coisas aconteceram e ela é a principal responsável. Ela era Minas, ela era presidente, perdão, ela era ministra do Ministério de Minas e Energia. A Petrobras estava subordinada a ela. Ela foi para a chefia da Casa Civil. E, como tal, ela era presidenta do Conselho da Petrobras. A última palavra na Petrobras, quem dava era o Conselho, e ela era a presidente. Dali foi para a presidente da República. Essas coisas todas aconteceram e Sua Excelência não sabia de nada. E não fazia nada. Todo mundo sabe que o diretor tal, que foi loteada a Petrobras a nível de partidos políticos. Os cargos foram distribuídos por partido. A presidência para um, as subsidiárias, as 7 subsidiárias, uma para outro partido, outra para o outro, outra para o outro, outra para o outro. E a imprensa, ao longo do tempo, foi noticiando. Fatos graves estão acontecendo na Petrobras. Quando a gente vê por quanto foi projetada a Cirne Lima e quanto foi gasto, não dá para acreditar. Não dá para falar de 2 pular para 20 e tantos. Bilhões. Ao lado disso, a crise política que estamos atravessando. Um governo eleito não está tendo nem a oportunidade de viver a melhor parte do seu governo, que é entre a eleição e a posse. A confusão é generalizada. 28 partidos na Câmara dos Deputados, 28 líderes. É claro que partido de um deputado só não vai querer, para apoiar o governo, um ministério. Mas vai ganhar alguma coisa. Porque esta é a forma de governar, a troca. Toma lá da cá. Eu volto a dizer o que venho dizendo. Se a ministra seguir esse caminho, toma lá da cá, troca, troca, vai ser muito difícil. Muito difícil. Estranhas são as posições que o PT está tomando. E o comentário é que há um grupo identificado com mais profundidade com o presidente Lula e a presidenta querendo montar um governo com mais independência. A verdade é que eu disse dessa tribuna, lá no início, quando a presidente Dilma se elegeu e assumiu a presidência e nomeou o ministério, eu estranhei. Eu li os nomes dos ministros. E com todo o respeito, com toda a humildade, eu fiz uma explicação. Que eram pessoas praticamente desconhecidas. Que a gente não sabia. Talvez fossem notáveis, mas a nação não tinha conhecimento. E mostrei o ministério do doutor João Goulart no último dia, quando ele foi derrubado. O melhor dito, quando ele saiu e viajou para o Uruguai, porque o Senado tinha decretado a sua queda. O ministério do doutor João Goulart é composto de homens de mais alto gabarito, de Darcy Ribeiro para cima, homens de primeiríssima grandeza. E eu dizia que eu achava que a dona Dilma, que tinha sido eleita pelo Lula, uma espécie de... Era na frente, depois foi afirmado que o Lula elegia poste, elegeu um poste que foi ela, outro poste que foi o prefeito de São Paulo. Mas a verdade é que o ministério não correspondia à expectativa do Brasil. Agora, estamos na expectativa do novo ministério. Como será constituído? Eu não sei. Mas eu volto a afirmar que se a dona Dilma entrar no troca-troca, querer compor o seu governo para pegar gente para derrotar o presidente, o líder do MDB, para não se eleger presidente da Câmara, se fizer distribuição para ter uma maioria fictícia na base do troca-troca, dando o que você recebe, não vai ser uma boa saída.
Senador Pedro Simão, obrigada pela parte. Eu fiquei aqui ouvindo atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, que também foi motivo da minha abordagem no início da sessão hoje aqui, sobre a questão das operações da Polícia Federal na Petrobras. E eu exaltei, e tenho certeza que a mesma convicção e atitude sua em respeito a esta instituição republicana que é a Polícia Federal, que está cumprindo o seu dever. E isso é uma segurança para os brasileiros que querem a preservação da Petrobras. Eu lamento apenas, senador, que o senhor não estará aqui nesta casa em 2015, para que acompanhamos juntos com o seu vigor, com a sua competência, com a sua capacidade de expressar a indignação sobre o que está acontecendo. Então, eu queria manifestar ao mesmo tempo, quando o senhor está usando a tribuna, que a casa sentirá muito a sua falta, mas sobretudo os brasileiros que acompanham o seu posicionamento firme, austero e sempre crítico nas horas em que o Brasil está precisando de um controle muito grande. O senhor teve uma participação muito ativa naquele movimento de combate à corrupção no Brasil, reconhecido por instituições como a OAB, com outras entidades que têm trabalhado pela transparência, pela responsabilidade. Então, é uma ausência que nós sentiremos muito. E queria reforçar o que o senhor está dizendo a respeito da insegurança que temos em relação ao que virá no futuro. Claro que, como somos gaúchos, e que a presidente tem, a Dilma Rousseff, uma grande vinculação com o Rio Grande do Sul, nós queremos que dê certo o Brasil. Nós não somos, não fazemos, eu sou uma senadora independente, Vossa Excelência também da mesma forma, seu partido como o meu fazem parte da base do governo, mas nós não temos uma participação no governo, nós somos governistas, mas não somos oposicionistas, somos senadores independentes aqui, com a liberdade que temos de nos expressar isso. Então, queria cumprimentá-lo pelas abordagens gerais feitas por Vossa Excelência, todas elas, desses últimos momentos da vida brasileira, e até lembrar sobre a questão do Ministério, que eu achei, que é um amigo que eu tenho, Delfim Neto, que Vossa Excelência também conhece, e que disse, indagado agora, essa semana, quem seria o ministro da Fazenda. E ele diz assim, o CPF eu não sei, mas a razão social deve ser conhecida. Cumprimento, senador Pedro Simão.
Eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi uma brilhante candidata a governadora. Tinha todas as condições de ganhar. Mas eu, brincando, dizia uma grande verdade. Era muito importante Vossa Excelência continuar aqui. E acho que agora Vossa Excelência deve estar mais ou menos convicta de que Vossa Excelência é jovem, terá oportunidade de governar o Rio Grande, terá condições para isso, mas o seu papel aqui vai ser muito importante. Pela sua independência, pela forma concreta, objetiva, firme, de conteúdo, mas sem radicalização, sem querer atingir, mas querer melhorar, Vossa Excelência, tenho certeza, será um personagem muito importante nessa caminhada. Eu acho que Deus foi meu amigo me tirando aqui. Que nos meus 85 anos, eu não sei se teria condições de levar o que vai ser necessário. Porque vai ser necessário. Eu acho que quando a gente chega, querida senadora, no fundo do poço, no fundo do poço, em termos de realidade política, ética, moral, é que alguma coisa deve ser feita. E esse Congresso vai fazer. Esse Congresso terá condições de fazer isso. Que a presidente Dilma faça isso. Em vez de tentar coligação com o fulano que tem 2 votos, com o fulano que tem 4 votos e com o fulano que tem 8 votos, faça um entendimento com o Congresso no seu contexto perante a nação. Seria a grande saída, a extraordinária saída para esse governo que vai iniciar de uma maneira dolorosa, tão triste e tão difícil. Eu aproveito, senhor presidente. Já há tempo que eu queria me dirigir a Vossa Excelência. Porque, tendo Vossa Excelência nessa casa, eu tenho a obrigação de dizer a Vossa Excelência o carinho, o respeito e a admiração que eu tinha pelo extraordinário homem que foi Aureliano Chaves. Um homem que teve uma atuação excepcional. E se nós vivemos o milagre de acabar com uma ditadura que vinha para durar a vida inteira, sem sangue, sem guerra, sem aquilo que muitos queriam, nós devemos muito ao doutor Aureliano. o chamado Pacto de Minas, o entendimento do Aureliano com o doutor Tancredo, que ambos cumpriram firmemente quando o Aureliano deu força, deu apoio àquela difícil, mas extraordinária candidatura vitoriosa do doutor Tancredo no colégio eleitoral. Foi o doutor Aureliano. Que se ele não aceitasse, se ele não desse esse apoio, inclusive o doutor Tancredo não teria aceito. Ele, para o doutor Tancredo, era de uma importância total ele ter a presença, a simpatia do doutor Aureliano para unir Minas como uniu e para ter o papel importante na dissidência aquela que deram os votos necessários para a vitória do doutor Tancredo. Eu tive uma amizade muito grande com o doutor Aureliano. Lembro-me das vezes que eu visitei lá no Hospital Sara Kubitschek. Ele, que carregaram a cama dele lá, quase na rua, para ele ver o horizonte. E ele sonhando com a democracia, lutando por ela. Por isso, que Vossa Excelência siga o grande exemplo do seu pai, que deixou uma imagem muito importante na história do Brasil. Eu encerro. Eu encerro apenas dizendo que eu não sou um pessimista. Sou um homem de fé. Pertenço realmente à Ordem Terceira de São Francisco, que ensina as pessoas a serem humildes e a olharem os seus irmãos, principalmente os que mais precisam. Que ensinam algo que é difícil de se colocar em prática. Que diz o importante é ter amor em vez de ódio, é ter respeito em vez de raiva. Que ensina ele que devemos dar as mãos juntos, amando os nossos inimigos, para podermos realizar o bem comum. Eu saio dessa casa e saio da vida pública porque achei que devia sair. Essa decisão eu já tinha comunicado a essa casa no início desse ano e durante todo esse ano. Acho que o que podia fazer de eventual, fiz. O que precisa ser feito, tenho certeza que essa casa fará. Mas lá fora, como cidadão que tem olhos, que tem cérebro, que tem saúde, procurarei imitar meu grande amigo Teotônio Vilela. Porque acho que é necessário. O exemplo que nós tivemos dos jovens na rua o ano passado, que deu vitória ao Mensalão, botando na cadeia quem tinha que ir para a cadeia, e que saiu vitorioso a ficha limpa, a maior mácula da legislação penal brasileira, só ia para a cadeia ladrão de galinha, e foi para a cadeia aqueles que devem ir. E hoje, inclusive nessa eleição que passou, muita gente não foi candidata porque, se fosse candidata, a ficha limpa atingia. E essa ficha limpa foi resultado da OAB, da BI e de 1.500.000 assinaturas que fizeram com que o projeto popular andasse e fosse vitorioso. Eu confio nessa mocidade. Acho que, indo para o debate, a nação inteira participando desse debate por um novo pacto social, por uma profunda reforma das nossas estruturas e por um código de ética que realmente se conforme com a necessidade de nossa gente, eu estarei aparecendo anonimamente, fazendo a minha parte e rezando ao meu Deus que os que vêm se juntar aos que aqui ficam façam o possível para que saímos, para possamos sair com respeito e com dignidade dessa crise. Podemos transformá-la na crise que se imagina sei lá o quê, na fórmula do entendimento, do respeito. E talvez, repito, chegando ao final do poço, lá no fundo, possamos nos reerguer. Não alguns vitoriosos e os outros mortos lá embaixo, mas todos, dando-se as mãos para um novo Brasil e uma nova democracia.
Uma parte,
muito obrigado.
Uma parte, senador.
Boidão, com o maior prazer. Muito obrigado.
Senador Pedro Simão, Vossa Excelência é um sábio. Vossa Excelência é um senador, é um sábio, é um homem que não pensa na próxima eleição. Vossa Excelência, sempre que pronuncia, e que durante todos esses anos, Vossa Excelência pensa na próxima geração. Aprendi muito e falo com muita sinceridade. Vossa Excelência é a voz da dignidade desse país. Só deixa essa casa, mas essa casa jamais esquecerá do senhor. É isso que tinha que falar. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por esse país, em nome do povo de Goiás.
Vossa Excelência não imagina, querido senador, a admiração, o carinho e a emoção com que eu recebo as palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um exemplo. É um desses exemplos que cobram de nós a obrigação de fazer. Vossa Excelência, vencendo os problemas e as dificuldades, Vossa Excelência faz a sua parte. E aqui se impôs o nosso respeito, a nossa admiração, pela firmeza das suas convicções e pela seriedade das suas afirmativas. Eu é que agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, e como eu dizia aqui, o velho Teutônio Vilela, com 4 cânceres e 2 bengalas, que percorreu o Brasil. E é o exemplo dele, mais até do que as palavras, é que fez com que a gente avançasse e fosse adiante. Vossa Excelência, aqui, na sua dificuldade, nos seus problemas, que faz com que tenha que fazer um esforço maior para cumprir o que Vossa Excelência gostaria. Tenha certeza que o seu exemplo e a sua presença e a sua voz e a sua imagem soma muito no Brasil. E muitos brasileiros, vendo Vossa Excelência, dizem: ele está lá, ele faz a sua parte. E eu, por que não faço a minha? É em Vossa Excelência que eu me espelho, exatamente para no futuro, onde eu estiver, eu poder fazer a minha parte com Vossa Excelência com brilho, faz a sua parte. Muito obrigado pela sua gentileza. Presidente, é uma honra terminar o meu pronunciamento tendo Vossa Excelência na presidência. E tenho certeza, pela amizade que eu tenho, que o meu amigo Aureliano lá de cima gostaria que eu dissesse que ele também está muito feliz em vê-lo na presidência da sua casa. Muito obrigado.